investigativo da PF?
Olha só, eu acho até irônico, né, alguns ministros reclamando de extrapolar as prerrogativas da Polícia Federal, quando muitas vezes eles também extrapolam as prerrogativas do devido processo legal e da própria Constituição. Um dia atrás do outro, né? E veja, muitos ministros elogiando a própria Polícia Federal na tal da trama golpista, né? Muitas vezes até quando um relatório apontava falhas e agora provando ali do próprio veneno. Como diria Machado de Assis, né, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, a graça da vida está na aleatoriedade. E é exatamente isso, né? Então, o Andrei Rodrigues não tinha muito o que fazer, ele ia levar para quem? Para o ministro Dias Toffoli, né, que tinha ali um claro conflito de interesse. Fez certo em levar para o Fachin e agora a situação é absolutamente imprevisível e pode ter, inclusive, reflexos eleitorais.
Perfeito, Alan Gani. Bom, gente, estamos chegando aqui na reta final do nosso 3 em 1, mas antes tem uma última informação, porque há pouco a Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou uma nota com as regras para as autoridades que vão curtir o carnaval, independentemente, né, o local que vá, o seu reduto eleitoral, até mesmo no Rio de Janeiro, acompanhar o desfile em homenagem ao presidente Lula. A gente vai colocar para vocês aqui, gente, na tela essa nota, em que destaca pelo menos 4 pontos essenciais e que diz o seguinte, gente, pelo menos o ponto 1, pode, gente, passar ali, aí, olha, aí isso aí, ó, esses 4 pontinhos em que diz assim, ó, primeiro item, a recomendação de que sejam recusados convites de pessoas jurídicas de fins lucrativos que configurem conflito de interesse com a administração, em razão de decisões quanto a decisões regulatórias, a contratações diretas e a políticas públicas geridas por seus respectivos órgãos. Segundo item, a vedação do recebimento de diárias e passagens para o comparecimento e ao evento que se insira de maneira exclusiva na esfera privada da autoridade. Ou seja, os ministros querem viajar, curtir o carnaval, onde quer que seja, vai ter que tirar o dinheiro da diária e da passagem aérea do próprio bolso. Não pode utilizar dinheiro público, recursos públicos. E ainda diz o seguinte, mesmo nas atividades de cunho estritamente pessoal, não se afasta o dever de observância aos princípios e normas de regência da ética e da moralidade administrativa. Terceiro item, a necessidade de que as atividades de caráter institucional desempenhadas durante o carnaval sejam devidamente registradas no sistema e agendas e, por fim, a orientação de que em festividades, eventos e programas culturais, as autoridades não realizem manifestações que possam vir a ser caracterizadas como propaganda eleitoral antecipada por conter pedido explícito de voto ou veicular eleitoral. Está aí, então, essa nota com as orientações que foram feitas pela Advocacia Geral da União e agora é divulgada pela SECOM, que é a Secretaria de Comunicação aí, né, da Presidência da República. Zé Maria Trindade, a gente tem mais um minutinho de jornal, quero te ouvir. As regras foram colocadas, agora cabe os ministros seguirem.
Pois é, é interessante que a oposição é que fez o alerta. E o governo entendeu o perigo, né, desta lei muito flutuante e que fica tudo nas mãos da Justiça Eleitoral. É bom mesmo que siga esses princípios que são óbvios demais. Dinheiro público não pode ser gasto desta forma, né, e principalmente para se eleger. No mais, eu queria dizer que foi uma semana complexa, né? Com essa decisão inédita no Supremo, e como tudo aqui muda, mas uma coisa não mudou. Está confirmado, hoje é sexta-feira mesmo, viu? É isso aí.
Ô Zé, já que a gente está na sexta-feira 13, pré-carnaval, quase 18 horas, encerramento do nosso 3 em 1, e o decreto, hein? Já estamos em folia?
Já houve a confirmação, havia dúvidas sobre essa possibilidade de adiar ou não, mas não houve adiamento, hoje é sexta e o carnaval. Eu fui avisado que o carnaval começou, lá na Bahia já começou há muito tempo, né? Mas no resto do país é hoje.
Aqui no 3Z oficialmente começou, viu? Todo mundo, ó, inclusive a gente não tá começou. Nem de gravata hoje, porque é só folia a partir de agora, tá pago, como dizem aí os mais jovens. Alan Gani, obrigado, bom final de semana, e carnaval pega leve, viu?
É isso aí, não, eu sempre pego leve, olha, ótimo carnaval, juízo a todos, e o maior carnaval do Brasil, maior que Salvador, Rio de Janeiro e Recife, é de Medina.
Oi, inclusive a gente tem uma imagem do Alan Gani, que inclusive já tá com o tanque cheio ali, ó, no carnaval. Opala aí, ó. O Opala do Alan Gani.
Vou trazer uma
que beleza,
foto
hein?
Segunda com um grande vocalista de carnaval baiano.
Quero ver, quero ver. Vai. Seu Fábio Piperno, sextou pra você. Bom carnaval, segunda-feira, quero te ver inteiro aqui.
Um grande carnaval a todos, estarei inteiro e tomara que a Alan Gani consiga mais uma pulseira, minha gente.
Obrigado, Piperno.
Alguém tem que atender aos desejos de Alan Gani. Vitor Otum, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa sexta-feira, um bom carnaval, já que você está no Rio de Janeiro, já está aí pelo menos no Batuque há um bom tempo.
O bloco literalmente aqui fora agora. Obrigado aos colegas pela paciência e pela possibilidade de participar, né? Vocês são tão ilustres, já estabelecidos no meio. E um abraço para toda a audiência, bom carnaval.
Gente que agradece, pessoal de casa também, muito obrigado pela parceria nessa semana, pela audiência. Desejo para todo mundo uma excelente sexta-feira. Pessoal, aproveitem, curtam, se divirtam, façam o que vocês quiserem, mas sempre respeitando o coleguinha. Desejo para todo mundo um excelente carnaval, uma boa tarde. Tchau, segunda-feira estamos de volta.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com a análise dos comentaristas aqui da Jovem Pan. Para começar, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal é alvo de 10 pedidos de impedimento no Senado. Do total de requerimentos registrados, 3 citam o caso do Banco Master como principal motivação. A abertura de um processo de impeachment de ministros da Suprema Corte depende da decisão do presidente do Senado. É permitida pela Constituição, mas seria algo inédito no Brasil. O pedido pode ser apresentado por qualquer pessoa. Os 3 últimos, de janeiro e fevereiro de 2026, foram apresentados pela sociedade civil, todos relacionados a esse episódio de possíveis irregularidades no Banco Master. O senador do Ceará, Eduardo Girão, do Partido Novo, ele concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre esse assunto e a gente separou um trecho. Vamos acompanhar.
Já tínhamos pedido, inclusive outros senadores da República, a PGR, a suspeição, conflito de interesse. Até o momento, desde 14 de janeiro, a PGR não nos respondeu. Nós fizemos um aditamento dia 21 de janeiro, com os fatos do Taiaiá, do resort. A PGR continuou sem responder. E hoje nós estamos fazendo também a PGR um novo pedido e um novo aditamento com relação a esse caso da representação de conflito de interesse do Toffoli.
Aí, a fala do senador Eduardo Girão, eleito pelo estado do Ceará, filiado ao Partido Novo, mencionando o pedido de impedimento de um ministro da Suprema Corte, justificando as razões entendem que é necessário avançar com esse pedido. Chamar os nossos comentaristas, o Roberto Mota está ao vivo, lá no Rio de Janeiro, tem tantas notícias conectadas ao caso do Banco Master e que, naturalmente, acabam envolvendo, neste momento, um ministro da Suprema Corte. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente vai tratar de muitos aspectos relacionados a esse caso, mas para abrir essa edição, esse destaque, né? Os pedidos de impedimento do ministro em questão e a fala do senador Eduardo Girão. Mota, bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Há assuntos no Brasil que nunca saem de pauta. Impeachment de ministros é um desses assuntos. Agora eu gostaria de lembrar aqui, Caniato, um fato importante. Durante quase todo o ano passado, se discutiu o impeachment de outro ministro. É preciso refletir sobre isso. O Congresso deveria ser um poder independente, com capacidade, inclusive, de remover, através de impeachment, integrante da Suprema Corte. Mas os parlamentares do Congresso têm os seus processos julgados pela Suprema Corte. E muita gente argumenta que isso, na prática, faz dos parlamentares reféns e torna impossível remover um magistrado da corte, porque é a corte que julga os processos dos parlamentares. E esse é uma questão, essa é uma questão que uma PEC que foi apresentada no ano passado pretendia resolver. Essa PEC foi apelidada de PEC da blindagem. Muita gente passou a dizer que ela promovia a impunidade dos parlamentares, até que o próprio Senado enterrou essa PEC. E tudo continuou igual.
Pois é, o caso que envolve o Banco Master e, naturalmente, as várias conexões, os questionamentos em relação à possível participação de um integrante da Suprema Corte em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. O Luiz Felipe Dávila também atento ao noticiário. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente vai trazer as principais notícias relacionadas às investigações e ao caso do Banco Master. Mas agora, para abrir o programa, os vários pedidos que envolvem o ministro Toffoli e a fala de Eduardo Girão no Senado Federal mais cedo, destacando o que, na avaliação dele, é importante avançar com esse pedido de impedimento. Até hoje isso não aconteceu. Você acha que, a partir de agora, esse seria um motivo para conseguir aprovar um pedido desse? Teria anuência do presidente do Senado Federal ou precisaria aguardar, por exemplo, a conclusão das investigações?
Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, olhando o histórico da atuação do Supremo Tribunal Federal, não é de se pensar que o Congresso não reagiria, aproveitando este episódio, para tentar restabelecer os pesos e contrapesos. É que, para restabelecer os pesos e contrapesos, há vários caminhos. Evidentemente, o impedimento é um deles, como veio requisitando aí o Partido Novo por meio do senador Girão e outros 10 pedidos que já estão protocolados. Mas o que me parece mais essencial, quais são os projetos que já estão tramitando no Congresso Nacional para fazer com que o Supremo seja uma corte constitucional? Por exemplo, fim de penduricalhos, supersalários, fim de decisões monocráticas, a votação do colegiado desses grandes temas e não apenas numa turma. Existem várias medidas que já estão tramitando e que me parece fundamental para resgatar este poder de corte constitucional e para frear o ativismo do judiciário, que ficou evidente neste caso. Primeiro, neste caso mostra um absoluto conflito de interesse entre o ministro relator e o processo. Mostra claramente que o ministro não teve aí a grandeza de abrir mão, mesmo sendo sorteado, para tomar conta de um caso que o envolvia. E isso obrigou a corporação do Supremo a pedir para ele sair. Mas olha, ele está saindo do caso por uma vontade própria e não por um claro conflito de interesse. Então, essas coisas mostram que, apesar do episódio, ainda não caiu a ficha que é preciso rever normas, práticas, para que o Supremo volte a ser uma corte constitucional. E me chamou a atenção também, na entrevista agora do senador Girão, o descaso da Procuradoria-Geral da República com uma demanda de um senador da República sobre um caso. Como assim não dá informação? Como assim não responde aos pedidos? Tem que responder pelo menos, olha, agora, por enquanto, está sob investigação, não tenho o que revelar. Mas ignorar, não dar satisfação, é uma desfaçatez de uma instituição com outra instituição. Então, Caniato, eu sempre vejo que essas crises são importantes para nós repensarmos como melhorar as regras de governança, do funcionamento dos poderes. E não apenas o processo de impedimento, que evidentemente faz parte da política explorar isso, porque cá entre nós, Caniato, mudar um ministro por outro é trocar 6 por meia dúzia. O que nós temos de fazer é mudar as regras de governança. Não continue ocorrendo este descaso e este descrédito das instituições no Brasil, porque isso só prejudica o funcionamento do Estado de Direito e da democracia.
Menciona a necessidade de alteração das regras de governança. Seria a elaboração, a criação do tal código de conduta, um código de ética? Isso iria resolver a situação? Daqui a pouco a gente trata disso. O Bruno Musa também está com a gente, vai trazer as análises e impressões. Um dos assuntos relacionados ao Banco Master é a possibilidade de impedimento de ministro. Claro que isso já foi pedido em outras ocasiões e foi colocado em uma gaveta no Senado Federal. Agora seria diferente? É preciso aguardar as investigações? É prematuro falar disso nesse momento, Musa? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Dávila, Mota e todos que nos escutam. Eu acho que passou de todo e qualquer limite do prematuro para esse tipo de discussão. Está escancarado, está escrachado. Mas eu achei muito interessante essa última fala do Dávila, quando ele mencionou trocar 6 por meia dúzia. E é realmente isso. Nós nos acostumamos a trocar 6 por meia dúzia em todos os âmbitos e acharmos que aquilo trará algum tipo de solução. Ou até mesmo algo que eu venho pensando muito, que a gente vem vivendo no Brasil, que expõe muito as vísceras desse caso, Caniato, é justamente a falta de credibilidade nas instituições. Todas elas, tá? Todas elas, inclusive no jogo da peneira, inclusive nisso. Então, isso é extremamente importante. Veja, o que nos faz sermos subordinados à instituição é justamente você ter a confiança naquelas instituições, você confiar nas mesmas para que a gente possa sermos subordinados a ela e respeitarmos a hierarquia dessas instituições. Ocorre que no Brasil nós perdemos essas confianças. Quando nós perdemos isso, qual é a razão de nos subordinarmos a todas as instituições que nos extorquem diariamente, retirando mais da metade daquilo que nós produzimos? Quase 50% hoje é o peso do Estado frente ao PIB. Se você perdeu a confiança e o respeito por essas instituições, o que nos resta para gerar algum tipo de rebeldia social contra o que está acontecendo? Eu sempre falo, porque o Estado detém o monopólio da violência. Nós não temos a quem recorrer. Eles vêm mantendo pessoas dependentes de uma máquina pública onde 50% dos brasileiros, em algum grau, depende de um cheque distribuído pelo Estado. Foram mantidos à margem da produtividade de uma economia ao longo das últimas 2, 3 décadas. Portanto, perderam espaço no mercado de trabalho competitivo de 2026, do século XXI. E essas pessoas não mais respeitam ou confiam nessas instituições, mas dependem dessa tal máquina pública para viver. E assim você controla a população. Só que em algum momento isso tem um limite. E passou muito do ponto, do pêndulo de escancarado e escrachado, como as instituições públicas brasileiras não mais representam quase que a totalidade da população. Nós aceitamos o ponto de chegar e falar e darmos risada de, vai entrar qualquer um, sai um ladrão, entra outro ladrão, não importa o partido, não importa o espectro político, nós nos acostumamos a isso. Então, o que nós vemos é que isso começa a se deteriorar. Em algum momento, isso é uma faísca para uma rebelião social. Afinal de contas, os impostos não param de crescer, a confiança já foi dizimada e chega um ponto em que simplesmente se torna insustentável. Na minha opinião, estamos próximos a isso.
Pois é, a gente vai trazer todos os detalhes. Você que nos acompanha, se puder, participe da enquete do dia. Nessa enquete, a gente trata um pouco desse debate que os nossos comentaristas fazem em relação à investigação no Banco Master, a partir da alteração, né, do relator. Quais são as suas expectativas? Se você puder, vote no portal da Jovem Pan e também no YouTube de Os Pingos nos Is. Tem a pergunta no nosso chat. A pergunta publicada, você consegue votar nas opções de resposta. Eu conto com você no final, eu trago a resposta. Ainda trazendo as atualizações do caso do Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele é o novo relator do caso que investiga as possíveis irregularidades do banco. Ele se reuniu com o diretor da Polícia Federal e com os delegados responsáveis pelas investigações. A gente vai saber exatamente quais são os próximos passos. Quem acompanha e vai trazer as informações é a Janaína Camelo, ao vivo em Brasília, capital federal. Jana, seja bem-vinda. Ótima noite a você. O que é possível destacar em relação a essa reunião, a primeira, né, do ministro à frente do caso? Ele foi sorteado relator ontem à noite. A Jovem Pan, claro, compartilhou essa informação em primeira mão. Bem-vinda mais uma vez.
Muito boa noite para você, Caniato, para todo mundo que assiste a gente aqui no Pingos nos Is. Essa reunião terminou há pouco, tá? Foi mais ou menos, foram 2 horas de reunião, hein? O ministro da Polícia, porque ele está em São Paulo, com todos os delegados que têm participado dessa investigação que já dura alguns meses, delegados da Polícia Federal. Como você disse, foi uma primeira conversa ali para o ministro tomar pé, ter conhecimento de toda a situação, do que realmente está sendo investigado, quais são as linhas de investigação que estão sendo tomadas, né, quais as estratégias, qual o material que foi apreendido, quais provas estão sendo elaboradas, enfim. O Supremo Tribunal Federal acabou de fazer um comunicado à imprensa, anunciando ali que essa reunião terminou, dizendo o seguinte, que ela serviu para um alinhamento geral de procedimentos, para que o ministro compreenda a fase da investigação que já está em andamento. E aí só depois, o Caniato, o ministro André Mendonça vai analisar, por exemplo, a possibilidade de levantar o sigilo desse processo, né? Que é um processo que está em sigilo máximo no Supremo Tribunal Federal, imposto pelo ministro Dias Toffoli. Inclusive, essa foi uma das críticas na condução dele à frente desse processo, impôs esse sigilo máximo. Mas antes do ministro André Mendonça, antes de analisar isso, ele precisa avaliar ali o que está sendo investigado, quais os riscos políticos, por exemplo, se ele levantar sigilo, e mesmo para o processo em si, até levando em consideração que esse ano é um ano eleitoral, ele é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, enfim. E aí ele vai analisar os pedidos de parlamentares lá no Congresso Nacional. Lembrando que lá no Congresso, em várias frentes, os parlamentares tentam acompanhar essas investigações, seja na CPMI do INSS, a CPI do crime organizado, a Comissão de Assuntos Econômicos. Inclusive, nessa semana, senadores foram até o STF pedir pessoalmente ao ministro Edson Fachin, presidente da Suprema Corte, que tenham acesso a esse material que está em sigilo. Mas o ministro André Mendonça, então, agora que pegou a relatoria, se há possibilidade de fato de levantar sigilo. Lembrando que o ministro André Mendonça, ele também é o relator da investigação sobre a fraude do INSS, que tem uma CPMI no Congresso Nacional, né? Ele promete, Caniato, conduzir esse processo do caso do Banco Master nos mesmos moldes que ele tem conduzido o caso da fraude do INSS, com muita seriedade no perfil do ministro. Um ministro discreto, muito sério, ele não gosta de espetáculos, e dessa forma, é a forma como ele pretende conduzir esse processo do caso do Banco Master, viu? Então, por hora, o ministro já foi muito rápido. Ontem, já tarde da noite, ele foi escolhido distribuição, sorteio eletrônico no sistema do Supremo Tribunal Federal. Ele foi escolhido ali o novo relator e hoje já marcou essa reunião, uma primeira conversa, então, para tomar pé dessa investigação do Banco Master, Caniato.
É interessante essa informação trazida pela Janaína, porque muitos entendem que em algum momento as duas investigações irão se encontrar, porque há informações que conectam a fraude do INSS ao Master e, da mesma forma, por óbvio, o caso do Banco Master será amplamente tratado e investigado nessas investigações no Supremo. Jana, obrigado pelas informações e um bom trabalho para você. Qualquer novidade, prioridade sua aqui na programação. Um abraço. Tchau, tchau. A gente segue aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu chamar o Roberto Mota, porque essa foi a principal notícia de ontem, né? Aquela reunião da Suprema Corte, a saída do ministro Toffoli da relatoria e o novo sorteio. André Mendonça, o relator do caso do Banco Master na Suprema Corte. Ele já é o relator que investiga a fraude do INSS. Enfim, eu escutei muitas análises que são positivas no que tange às possibilidades de elucidação do Banco Master. Mota, o que é preciso trazer em relação a expectativas? O que muda, na sua opinião, e quais são os desafios do ministro Mendonça? Eu acho que o seu microfone está fechado, só verifica, por favor.
Esse assunto é muito complexo, Caniato. Há muitas dimensões que é difícil para que nós, que somos leigos, consigamos entender. Então eu sempre me socorro dos meus amigos juristas. E o que eles me dizem é o seguinte: uma nota foi assinada por 10 ministros da Suprema Corte afirmando que o ministro Toffoli não é suspeito no caso Master, mas que ainda assim ele estava declinando da função de relator do caso. E aí o processo foi redistribuído. Os meus amigos juristas dizem que aqui há um problema, porque a indeclinabilidade da jurisdição é um princípio do direito. Isso significa o seguinte: uma vez que o juiz imparcial e competente está investido do caso, uma vez que ele tenha sido provocado, ele não pode se recusar a julgar. A gente tem visto muitas notícias, algumas delas bastante divulgadas e até o momento não desmentidas, que indicam circunstâncias que, em tese, poderiam indicar hipóteses de suspeição do ministro que era o relator. Tá? Agora, a nota afirma que não há suspeição e nem impedimento. A nota dos 10 ministros. Então, se não há suspeição, me dizem os meus amigos juristas, o exercício da relatoria não poderia ter sido declinado por um ministro e assumido pelo outro, nem por razões de altos interesses institucionais. Porque isso é o ponto importante que os meus amigos juristas me dizem. Não é possível, ao mesmo tempo, negar a existência de problemas de parcialidade e, ainda assim, admitir que um ministro renuncie à relatoria e outro assuma.
Pois é, o Luiz Felipe Dávila também com a gente, o Bruno Musa também em tela, todos conectados aqui. Os desafios também para os nossos comentaristas são enormes, né? Há muitas informações e é preciso conectar as várias notícias relacionadas ao caso do Banco Master. Você, Dávila, a saída do ministro Toffoli da relatoria, algo que já era defendido por muitos, né? Não fazia sentido para a maior parte das pessoas com quem eu conversei no dia de ontem, ele continuar à frente da relatoria do caso do Banco Master, justamente porque ele era citado em vários dos arquivos levantados pela Polícia Federal. E aí um novo sorteio foi realizado, a saída dele aparentemente voluntária, e aí decidiu-se em uma reunião que a corte deveria escolher um novo relator por sorteio. André Mendonça é quem vai conduzir os trabalhos dessa investigação na Suprema Corte. Expectativas, Dávila?
Expectativa, Caniato, são em três pontos que chamam a atenção. O primeiro, Mota acabou de escrever muito bem. É uma questão técnica. Se ele é imparcial, ora, não deveria abrir mão da relatoria. O problema é a autocontenção. Não existe uma legislação que diz, mas é claro que este caso, por ter envolvido o nome do ministro, a família do ministro, ele está impedido de julgar. Isto é isso. Isto é o que nós chamamos da autocontenção moral. Você se sente impedido de julgar um caso no qual o seu nome está envolvido. Então, isso mostra que o não reconhecimento deste impedimento é muito grave, porque cria um precedente jurídico, como o Mota disse. Ué, se não existe o conflito, por que abrir mão da relatoria? Então, isso cria um outro problema institucional. Por quê? Como tirar alguém que se diz imparcial e passar o processo para outra pessoa? Não, a regra é que o processo passa para outra relatoria quando o ministro se sente impedido. Agora, se o ministro não se sentiu impedido, que gambiarra foi essa feita? Esse é o primeiro ponto importante. De novo, a questão da governança. E não adianta tudo em lei, porque algumas coisas são de fórum íntimo, é moral. É você se sentir constrangido de julgar um caso e abrir mão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a Polícia Federal não estava investigando o ministro Toffoli. A Polícia Federal estava investigando o caso do Banco Master. E esta investigação levou à apreensão do telefone de Vorkar e nestas ligações aparece o nome. Mas a polícia não começou investigando o ministro Toffoli, ela começou investigando o caso Master. E este ponto, Caniato, é muito importante, porque este telefone de Vorkaro certamente tem nomes de outros políticos, justamente por causa dessa grande rede que nós já sabemos que Vorkaro construiu de advogados, políticos, lobbies, festas, ligações. Então, eu imagino o estrago que virá ainda divulgação de demais ligações neste telefone que aos poucos vai começar a sair. Então, Dias Toffoli é apenas o primeiro citado nesta investigação. Mas isto é muito importante. Não é a Polícia Federal trabalhando para investigar se o ministro estava envolvido ou não. Não, estava envolvido para esclarecer a questão do Banco Master e esbarra no nome do ministro Toffoli. Então, eu acho que vai esbarrar em muitos outros nomes ainda pela frente. O terceiro ponto é que não há dúvida que foi a pressão coletiva do Supremo e a pressão política do presidente Lula na sua declaração ontem, que provavelmente fez o ministro recuar. De novo, pressão política numa corte que deveria ser uma corte constitucional e só olhar a questão constitucional. Mas isso mostra como as instituições estão deturpando o seu papel original. Por isso, a necessidade de rever regras para que nós tenhamos novamente resgatada a credibilidade das instituições.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Olha o espírito, festa aí, gente. Tenho festa pra levar. Alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100.
O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. E para fechar a semana nessa oportunidade de compra que pode ter sido aberta com a queda do ouro e do Bitcoin, Alan, o que você recomenda? Ouro ou Bitcoin? A moeda histórica do passado ou a moeda do futuro? E aí eu vou falar o seguinte, os dois, vale a pena ter um pouco de cada, mas eu não vou ficar em cima do muro, né? Uma proporção maior de ouro em relação ao Bitcoin, tá legal? O ouro é um excelente ativo para os de crise, mais defensivo, risco geopolítico, é um ativo também que vai bem em momentos inflacionários. Então, pense aí, mais 70% de ouro, 30% em criptoativo, desde que não passe de 10% do valor da sua carteira. Tá legal? E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na newcursos.com.br, newcursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa. Um excelente final de semana.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
De Alexandre de Moraes, o livro intitulado Democracia e Sistema de Justiça, no ano de 2019, que foi publicado pela editora Fórum, que foi uma obra dedicada aos 10 anos de Toffoli no Supremo. Então, há uma certa também proximidade deles ao longo desses últimos anos, que eu acho que vale a pena ficarmos com lupa. Afinal de contas, como eu falei no meu primeiro comentário, a confiança nas instituições se deteriorou por completo.
Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, as análises dos nossos comentaristas sobre a alteração da relatoria da investigação do Banco Master no Supremo. O novo relator André Mendonça se reuniu hoje com a Polícia Federal. Foi um primeiro encontro, né, para tomar pé das investigações, possivelmente acessar documentos, passar alguns, enfim. Nossa repórter trouxe essas informações há pouco. E a enquete do dia trata das discussões que nós estamos fazendo. Você que nos acompanha, qual é a sua expectativa para as investigações do caso do Banco Master após a mudança do relator no STF? Vote no portal e vote no YouTube de Os Pingos nos Is. Você acha que as revelações virão à tona? Você entende que nada vai acontecer porque o corporativismo vai impedir que as investigações avancem como precisaria? Bom, eu aguardo a sua participação. Deixa eu trazer o Roberto Mota fazer o seu apontamento em relação às ativas para André Mendonça, o que se espera, o que a gente pode esperar de um avanço nas investigações, trazendo inclusive, Mota, conexões talvez com uma investigação que ele já tem conduzido, que é do INSS. Os especialistas indicam que talvez haja uma intersecção entre as duas investigações, porque o Banco Master também é citado nas investigações que apuram as fraudes no INSS. Você acha que o fato de André Mendonça relatar as duas investigações, isso pode ser benéfico de alguma forma?
Não sei, Caniato. É uma avaliação difícil de fazer. O sentimento da maioria das pessoas não é de otimismo. Não existe, na maioria das pessoas com quem eu converso, a expectativa de que nós estamos diante de uma nova fase ou de um novo capítulo, principalmente por causa das informações, dos vazamentos que continuam acontecendo. Fulano disse aquilo, ciclano disse aquilo outro, e quando você vê as que são ditas e discutidas e as posturas que são adotadas, não parece que existe nenhum sinal de reconhecimento de problemas e de decisão de mudança. Não existe isso. O cidadão comum olha e não vê nenhum mecanismo de correção sendo acionado. Pelo contrário, o cidadão vê um mecanismo de autoproteção. E por que as coisas a partir de agora seriam diferentes do que elas foram até aqui? Não há nenhum motivo para que isso aconteça. O que o cidadão de bem, o que o cidadão comum, pagador de impostos, vê repetidas vezes são situações nas quais, se fosse uma pessoa comum que estivesse envolvida, já teriam acontecido consequências gravíssimas. Por muito menos, nós vimos, nos últimos anos, políticos, parlamentares, por coincidência, a maioria deles de direita, ou todos de direita, sofrendo consequências gravíssimas, perdendo mandato, perdendo a liberdade, sendo obrigados a se exilar. Ontem mesmo nós comentamos um caso aqui. E, no entanto, em diversas situações, como essas que a gente está comentando agora, há suspeitas gravíssimas sobre pessoas em posições de altíssima autoridade. Mais uma vez, nesses casos, basta a suspeita. Essa é a regra. Se existe uma suspeita, fundada ou infundada, a regra é que sai do jogo. No mínimo isso. E aí se investiga essa suspeita com todo rigor. Mas o que a gente vê mais uma vez é a primeira reação é dizer que não há nada de errado. O que é que vocês estão olhando para cá? Não tem nada para ver aqui. Olhando para outro lugar, circulando, como se dizia antigamente, né? Circulando. E aí, o que que a gente pode esperar disso? Eu acho que pouca coisa de novo.
O Mota mencionou vazamentos, né? E tem uma história que ganhou a imprensa hoje, né? Um desconfiando do outro. Quem foi que vazou? Queria, inclusive, pedir para todos prestarem atenção. Se puder, chame os amigos, os familiares, que essa é uma história que a gente precisa analisar com lupa, com muito cuidado. A sessão reservada do Supremo Federal, no dia de ontem, teve um forte tom político e uma busca de autopreservação por parte dos ministros. Essas informações foram divulgadas por alguns portais de notícias. Dos 10 ministros que participaram, já que a corte está com um nome a menos desde a saída de Luiz Roberto Barroso, 8 votos seriam para a permanência de Dias Toffoli como relator do caso Master. E 2 indicavam que talvez fosse melhor ele sair, deixar a relatoria. O problema foi justamente a falta de unidade, de unanimidade. Por sugestão do ministro Flávio Dino, que é amigo pessoal de Toffoli há mais de 20 anos, os magistrados concordaram em divulgar uma nota de apoio ao ministro Toffoli. E, em troca, o ministro, de forma voluntária, entregou o cargo para que ele fosse distribuído a André Mendonça, né? Fosse feito um novo sorteio. Então, ele entregou a relatoria, deixou a relatoria, e aí o presidente fez o sorteio. André Mendonça foi escolhido. Porém, depois da reunião, diálogos do encontro foram publicados por um portal de notícias. As falas foram fielmente reproduzidas. E aí os ministros do STF passaram a acreditar por Dias Toffoli. Após essa notícia ganhar destaque na imprensa, o ministro Toffoli desmentiu rapidamente e de forma veemente também. Deixa eu começar essa com o Luiz Felipe Dávila. É um bastidor, né, Dávila, que horas depois o portal Poder 360 publicou falas dos ministros nessa reunião. E aí, naturalmente, os outros veículos acabaram falando com integrantes da Suprema Corte e alguns disseram que achavam ou desconfiavam que o próprio ministro Toffoli poderia ter feito essa gravação e depois divulgado à imprensa. Enfim, de que maneira essa notícia acaba dificultando ainda mais os trabalhos? Isso pode causar, inclusive, um racha, estabelecimento de grupos ali, um contra o outro. Enfim, o que é possível trazer e considerar a partir dessa divulgação de uma informação que trata de vazamento de conversas?
Essa informação mostra justamente como o corporativismo atua no setor público. O primeiro movimento é proteger os seus membros. Daí, todo este movimento para enaltecer o juiz Toffoli. E você protege as pessoas da corporação. Então, o primeiro ato é proteger, mesmo que houve situações claras de que o ministro deveria ter aberto a mão desse processo de maneira voluntária. Então, o primeiro ponto é esse. Como o corporativismo protege os seus membros. O segundo momento é o oposto. Quando a corporação sente que a sua reputação, o seu poder pode ser levado para o ralo, ela reage e aí tem nota unânime que todo mundo, apesar desse desagravo em relação ao ministro, concorda que ele precisa se afastar e ele voluntariamente, num ato de grandeza, abre mão da relatoria. Mas isso mostra a dinâmica do corporativismo. Primeiro, blindar seus membros de qualquer ataque externo. Depois, se a atitude de um membro fere ou coloca em risco o andamento da instituição, aí a instituição se rebela coletivamente para estancar aquela decisão que, se perpetuasse no cargo, poderia afetar dramaticamente um Supremo Tribunal que já está sob fogo cruzado por causa desse ativismo do judicial. Então mostra, Caniato, claramente a dinâmica do corporativismo. O problema é que esta dinâmica é quebrada quando os fatos falam mais alto do que qualquer outra coisa. Como eu disse, esta investigação ainda trará outros nomes, tanto da política como de autoridades, e aí começa a história de desorganizar a reação do corporativismo, porque isso começa a sobrar para indivíduos, ainda mais num ano eleitoral. Ou seja, o que nós estamos vivendo nesta investigação do Banco Master é apenas o primeiro capítulo de uma longa série que terão vários capítulos pela frente.
Pois é, o vazamento de informações a respeito de uma reunião que tratava da possibilidade de saída do ministro Toffoli da relatoria, trechos dessas conversas foram divulgados e aí transcritos, né? Não o áudio propriamente, mas isso teria gerado um mal-estar, inclusive, na Suprema Corte, ministros desconfiando. Ele teria feito a gravação e depois repassado para veículos de comunicação, mas também tem um outro aspecto que as reportagens acabaram apontando, um certo enfraquecimento do ministro Fachin, porque em dado momento o ministro chegou a questionar o presidente da corte de que ele deveria rejeitar o questionamento feito pela Polícia Federal, ou seja, na caneta ele iria rejeitar. E aí o barco seguiria normalmente, na avaliação de alguns ministros, isso demonstraria a força da Suprema Corte. Alguns ministros chegaram a falar que a Polícia Federal não podia ter feito essa investigação por envolver o ministro da Suprema Corte. Ao descobrirem que tinha um ministro da Suprema Corte citado, por exemplo, no celular de Vorcaro, as informações indicam que o ministro disse que a Polícia Federal deveria pedir para o próprio Supremo autorização para avançar com aquela apuração. Enfim, um emaranhado de informações, a gente naturalmente tenta encaixar e conectar todas elas aqui para você. Você, Musa, o Musa inclusive compartilhou a informação a respeito desse vazamento e vários veículos já trouxeram isso no dia de hoje. Né, Musa, de que maneira isso acaba atravancando também as apurações?
Veja, é mais um das coisas impressionantes que vem acontecendo em meio a isso. Em algum momento, essas instituições que eu venho mencionando, e eu acho que é o grande cerne da questão aqui, da deterioração da confiança dela pelas ações que elas vieram praticando ao longo dos últimos anos, talvez se nós voltássemos no tempo 10 anos, me corrijam aqui se eu estiver errando um pouco mais, ou até um pouco menos, ninguém saberia dizer quem eram os principais ministros do STF. E assim funciona, porque você não tem que saber quem são os ministros de uma Suprema Corte. Nos Estados Unidos, ninguém sabe quem é. Ele pode se pegar no final de semana a sua família para sair num shopping convencional que simplesmente passará em branco. Mas aqui não, aqui se tornaram personalidades na boca da população no dia a dia. Veja, pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade de terminar o ensino fundamental, a escola, hoje sabem discutir em maior ou em menor grau a respeito dos ministros, têm um mínimo de opinião, errada ou certa, não importa, a opinião é de cada um, sobre cada um dos ministros, sabe dizer os nomes deles. Quando isso acontece, tem alguma coisa errada, não porque as pessoas sabem, mas porque o juiz está se tornando protagonista em uma história, num jogo de futebol, acontece a mesma coisa. E não pode acontecer. E eles, me parecem que quando eles fizeram essa carta que eu mencionei anteriormente, que a gente estava discutindo da não suspeição do próprio Dias Toffoli, eles estavam atuando em conjunto. Quando a gente fala aqui no Brasil, até o passado é incerto, então fica muito difícil prever o futuro, algumas horas depois disso, quando eles fizeram essa reunião ontem à noite, começou basicamente o que pode ser uma implosão de dentro do próprio Supremo Tribunal Federal entre eles. Uma acusação dessa, gente, é algo bastante sério. Você está falando que uma pessoa que trabalha com você, que também é um ministro da mais alta corte de um país, gravou de forma clandestina aquela conversa para quê? Será que seria para se ele fosse atirado ao fogo pelos seus companheiros de Suprema Corte, ele ter algum tipo de chantagem para fazer contra eles ou algum material que ele queira usar? O que aconteceu dentro dessa reunião corporativista, como o Dávila muito bem colocou? Então a coisa começa a parecer que, diferente daquilo, quando ele saiu da reunião, vocês devem ter visto, alguns repórteres perguntaram para ele, clima da reunião, ministro Toffoli? E ele respondeu com aquele sorriso excelente, aquele sorriso que a gente percebe que não é uma verdade. Então me parece que a coisa começou a ficar complicada. E lembre-se, é uma corte composta por 11 pessoas. São poucas pessoas para que comecem a ter rixas internas. E não é de hoje. A gente viu aquela discussão pública lá atrás, de um falando para o outro que ele tinha escritório de advocacia, chamou, não lembro exatamente qual foi o adjetivo que um passou para o outro, mas foi algo bastante forte. Acho que era entre o Gilmar Mendes e o Barroso, se não me engano, que já saiu. Enfim, a coisa quando começa a tornar pública dessa forma, em meio a uma pressão tão grande como eles estão sofrendo, sem o respaldo mais da confiança da população e sendo bombardeado por indícios tão concretos pela mídia diariamente, a coisa parece que começa a sair do controle.
Pois é. Mota, tem algo a acrescentar só para a gente fechar essa discussão? O lance do vazamento, as expectativas para as investigações em meio a esse clima de constrangimento, porque é isso que muitos revelam. No interior do Supremo, um clima de constrangimento e um desconfiando do outro.
O problema não é o clima. Eu imagino que essa dinâmica interna seja uma característica de lugares onde decisões importantes são tomadas. Inclusive, tem um livro muito bom sobre a Suprema Corte Americana. O título do livro é Scorpions, Escorpiões. E isso vem de uma frase que foi dita por um assessor de um juiz da Suprema Corte Americana que disse, olha, a Suprema Corte dos Estados Unidos são 9 escorpiões presos em uma garrafa. Então, são decisões que são tomadas, por exemplo, a decisão se o aborto é ou não um direito. Imaginem os debates que acontecem. A questão principal não é essa. A questão é que a corte se consolidou como decisora de última instância sobre qualquer assunto no país. Então, qualquer assunto, não importa qual seja o assunto, um assunto relativo à segurança pública ou ao direito tributário, qualquer assunto, ele só é decidido quando a Suprema Corte dá a sua decisão. E uma república não funciona assim. Esse é o grande problema. E aí você coloca mais um ingrediente nessa situação, que é o fato de que a Suprema Corte assume investigações. Uma Suprema Corte, uma corte constitucional, não foi feita para investigar ninguém. Ela não foi feita para julgar pessoas, ela foi feita para julgar um número reduzido de questões constitucionais. A Suprema Corte Americana julga, em média, 80 processos por ano. A Suprema Corte Brasileira, salvo engano, julga dezenas de milhares de processos por ano. Meus amigos, a gente precisa parar de olhar para o que é acessório. A gente precisa parar de olhar para as consequências e olhar para as causas. No dia que os nossos parlamentares fizerem isso, principalmente o Senado, aí eu acho que a gente pode ter expectativa de alguma coisa diferente.
Pois é, daqui a pouco a gente traz outras informações relacionadas ao caso do Banco Master, também as manifestações de muitos parlamentares. Agora tem um destaque, uma notícia importante que chega do norte do país. Uma lancha identificada como Lima de Abreu, quinto, 15, naufragou durante o trajeto entre Manaus e Nova Olinda do Norte, às proximidades do Encontro das Águas na capital amazonense. Informações preliminares apontam que pelo menos 70 pessoas foram resgatadas e que a embarcação não possuía colete salva-vidas. Ainda não há dados e números oficiais sobre vítimas e feridos. O Corpo de Bombeiros do Amazonas foi acionado para atender a ocorrência, que segue em andamento. Vários vídeos foram compartilhados nas redes sociais e mostram o desespero dos passageiros até serem socorridos por uma embarcação identificada como São Bartolomeu, que passava por naquele momento, naquele instante. A nossa produção conseguiu separar o que disse uma passageira que estava nesse barco. Vamos acompanhar.
Já virou, mano. Eu falei pro moço devagar ainda que não era brincadeira, o banheiro.
É isso. Então, um barco afundou, cerca de 70 passageiros ficaram à deriva em Manaus. Lancha identificada como Lima de Abreu, 15º, naufragou no trajeto entre Manaus e Nova Olinda do Norte. O trajeto entre essas duas cidades e bem ali, muito próximo ao Encontro das Águas, que é uma região muito conhecida na capital amazonense. Eu reforço a informação, 70 pessoas estavam a bordo, foram resgatadas, e a informação que é fundamental, né? Essa lancha, identificada como Lima de Abreu 15º, não possuía os coletes salva-vidas. Não há o número definido, ou pelo menos oficial, sobre vítimas e feridos. A gente segue acompanhando, vários vídeos foram compartilhados nas redes sociais, uma cena chocante das pessoas à deriva aguardando o resgate, e a gente precisa parabenizar o Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas pelo trabalho. Traremos atualizações desse episódio que aconteceu na capital do Estado do Amazonas. Seguimos com outros destaques aqui em Os Pingos nos Is. A deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, está colhendo assinaturas para que comece a tramitar na Câmara uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que torna obrigatória a adoção de um código de conduta e de integridade no judiciário brasileiro, incluindo os ministros do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais superiores. Para que essa proposta avance a fase de tramitação, são necessárias pelo menos 171 assinaturas de deputados federais, segundo a assessoria da parlamentar, e 46 apoios já foram obtidos até o momento. Bom, essa é uma reivindicação que caminha em paralelo com uma discussão que já acontece, por exemplo, na Suprema Corte. Você, Dávila, o Dávila conhece, inclusive, a deputada Adriana Ventura. O que é preciso considerar em relação a essa iniciativa da parlamentar? Naturalmente, ela deve ter conversado com outras lideranças, né, outros parlamentares, mas talvez a iniciativa partindo do Legislativo tenha um peso diferente do que feito pela própria Suprema Corte, Dávila?
A ideia de constitucionalizar tudo não é ideal para o país hoje. Eu me lembro uma vez, conversando com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que participou da Constituinte de 1988, e eu perguntei a ele: mas por que vocês colocaram tudo na Constituição? É óbvio que a Constituição está cheia de temas que jamais deveriam ser tratados como uma questão constitucional. A resposta dele foi: sabe por que isso aconteceu? Porque ninguém acredita no que não está na Constituição. Daí esse impulso para constituir tudo, porque a única forma de ter confiança de que aquela lei será cumprida é se ela estivesse na Constituição. E eu me lembro desse diálogo com o ex-presidente Fernando Henrique justamente neste projeto. Nós temos de aprovar projetos aqui para desconstitucionalizar. A Constituição não pode ser esta grande lei que abarca todos os assuntos possíveis e imagináveis. porque isso é que abre espaço para essa contestação constante no Supremo Tribunal Federal. Porque qualquer coisa pode ser constitucionalizada, qualquer assunto pode ser constitucionalizado. Então nós temos de ter uma atitude oposta. Como nos mobilizarmos para retirar